Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Eu queria nesta manhã, o tema para onde você tem olhado, pensar um pouquinho sobre para onde você tem olhado, para quem você tem olhado, para onde você tem olhado. Porque o nosso olhar, ele vai determinar a nossa vida. O nosso olhar vai apontar para o sentido das coisas. Então abra sua Bíblia em João, capítulo 3. E nós vamos ver o olhar que Deus espera que você e eu tenhamos. E eu queria considerar alguns olhares. Então, o primeiro vai estar em João 3, com dois versículos, 14 e 15, que eu amo muito e gosto muito dessa referência que o Senhor Jesus faz ao Antigo Testamento. Quando ele diz, João 3, versículos 14 e 15, e agora então estou falando de um olhar que liberta. Então, esse primeiro olhar é um olhar que liberta. Nos diz aí a palavra de Deus: e do modo. Então, Jesus está conversando com Nicodemos, ele diz: e do modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem, que é o Senhor Jesus, seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Para entender isso, abra sua Bíblia em Números. Nós vamos olhar para o livro de Números, capítulo 21, onde temos ali essa história que agora Jesus está chamando a atenção de Nicodemos. Então, Números, quarto livro da Bíblia, Números 21, nós vamos ler de 4 a 9. Então fique com aquelas palavras do Senhor Jesus: do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. 21:4, então partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que desse subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio ou tem nojo deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, venenosas, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio, pois, a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos pecado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Interessante essa história, né? A maioria já conhece essa história, mas ela é muito interessante. O povo de Deus está no deserto, reclamando contra Deus, não querendo reconhecer a autoridade nem de Deus, nem de Moisés, se queixando de tudo e todos. Deus, então, reagiu a essa contrariedade do povo, mandando serpentes abrasadoras, serpentes venenosas. E as pessoas eram mordidas por essas cobras e morriam. E depois de, penso, pouco tempo, já se ligaram. Eu acho que tem coisa aí da parte de Deus. E aí a ficha foi caindo e concluíram: essa punição, esse castigo, essas cobras têm a ver com o nosso pecado. Aí correram lá para falar: Moisés, a gente tem pecado. A gente reconhece que a gente está aí brigando contra Deus e contra você. Agora a gente resolve isso aí, agora pede por favor para que Deus agora tire as cobras, que a gente já entendeu que a gente está em pecado. E aí Moisés consultou a Deus e Deus falou: faz uma haste, uma cobra de bronze, enfim, e coloca ela sobre uma haste, sobre um poste bem alto. E aquela pessoa que for mordida por essa serpente, basta ela sair naquele lugar onde ela está, e olha essa cobra. E ela vai viver. Esse veneno não vai fazer efeito e ela não vai morrer. E aí Moisés, então, fez isso. E diz a palavra de Deus que todo aquele que olhava para essa cobra era curado. Deus não resolveu tirar as cobras, mas ele providenciou uma solução. E uma solução apenas num olhar, crendo de que, se Deus falou assim, funciona. E talvez as pessoas um pouco duvidosas falam assim, bom, mordeu, né, não custa olhar, vou olhar. Olhava, aí ficava lá, será que eu vou morrer? Não sentia nada e vivia. E os mais cabeça dura, coração duro, eu não vou olhar coisa nenhuma. Passava algumas horas, morria. E aí Jesus pega essa história tão bonita e fala assim, do mesmo modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, não numa haste, mas numa cruz. Para que todo aquele que olhar para o Senhor Jesus na cruz, viverá. É tão simples assim o Evangelho. O Antigo Testamento tem essas histórias que ilustram verdades espirituais. E hoje ainda é assim. Se você mirar, se você olhar para a cruz, o sacrifício de Jesus, você vai encontrar a salvação. E assim que você fez, se você já se entregou ao Senhor Jesus, você não ficou falando assim, não, eu vou fazer do meu jeito, vou fazer obras, eu vou fazer isso, aquilo. Não. O pecado nos mordeu. E o pecado é venenoso. E o pecado mata. Não é verdade? E Deus não resolveu tirar o pecado. Mas ele providenciou uma solução para o pecado que mata. Para o pecado que envenena e leva à morte. E essa é a solução de Deus. Se você olhar para a cruz, olhar para a haste, onde tem lá o Senhor Jesus, morto, mas ressurreto. E o que ele estava fazendo ali, morrendo pelos teus e meus pecados, então é um olhar que liberta, um olhar que traz vida. Porque é desse jeito que Deus pensou e estabeleceu. Agora pule lá para Hebreus. Hebreus capítulo 12. Então esse primeiro olhar é aquele que você já teve alguma vez, penso eu. Se você não teve, é simples assim. Olhe para a cruz, reconheça-se pecador, e esse teu olhar de confiança, entregando a sua vida a esse Jesus, vai te trazer vida. E você não vai morrer por causa do pecado. E esse olhar deve ser o olhar que também você, que já é filho de Deus, deve continuar tendo, porque é na cruz que a gente tem a solução dos nossos pecados. Então continue, não foi uma vez só que você olhou e pronto. Você olhou aquela vez para a salvação. Mas continue olhando para a cruz, porque é ela que continua sendo a solução para os pecados que você e eu cometemos diariamente. Hebreus 12, versículos 1 e 2. Agora eu quero falar de um olhar que nos mantém ativos e perseverantes na nossa caminhada. Então nos diz, Hebreus 12, 1, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, quem são essas testemunhas? Citadas no capítulo 11, um monte de homens e mulheres que, por causa da sua fé, eles foram aprovados por Deus e conseguiram realizar muitas coisas, apenas por essa confiança em Deus e nas suas promessas. Então, tendo essa grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando para onde? Para quem? Olhando de que forma? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Hebreus foi escrito para um povo que estava sendo perseguido por terem renunciado ao judaísmo e estarem seguindo o Senhor Jesus. E por isso eles enfrentavam oposição. E talvez para muitos a vida era difícil. A vida era assim de perseguição, de sofrimento. Talvez alguns pensavam, estou sofrendo, deve ser algum desagrado da parte de Deus, não estou vivendo como deveria. E vem então esse livro, essa carta, que vem para incentivar e para levar esse povo de espírito perseverar, a continuar a olhar na direção do autor e consumador da fé, o Senhor Jesus. Nessa corrida, A gente deve se despojar de todos os pesos, daquilo que de alguma forma é um entrave, é alguma coisa que atrapalha esse nosso andar com o Senhor. E também deixar todo o pecado que vem, às vezes, grudado na gente. E a gente viu isso. Então, deixando o peso, deixando o pecado, para que a gente consiga correr de forma leve, desimpedida, e jamais deixando de olhar firmemente para o autor e consumador da fé, o Senhor Jesus. Todos sabem que os corredores, a não ser o último aí, o Bolt, é o Bolt, né? Que ainda se permitiu de dar uma olhada no vizinho, né? Acho que vai tirar um barato do outro, né? Mas ele é exceção. É exceção. Porque todos olham para frente, porque uma virada assim já pode perder alguns milésimos de segundos, né? Então, a necessidade também na sua corrida cristã de continuar olhando para o Senhor Jesus. Isso vai lhe dar condições de você perseverar e de se manter ativo. Quem aqui dirige? Levanta a mão. Quem já ainda olhou para o celular? Pode confessar, pode levantar a mão. Isso, né? De vez em quando é uma tentação, né? Para ver, para estar ali e tal. O que as propagandas estão tão massivamente, obrigado, né? É divulgando. Quando você estiver dirigindo, olha para frente, né? Não se distraia, porque a maioria dos acidentes acontece com um olhar que não é para frente. É na bolsa, é no celular, é no filho que está atrás, é no pacote de bolacha que está não sei aonde ali. O que cai no colo também olha para tirar, e quando vê à frente, já tem que dar aquela brecada seca, porque senão ia bater. Conhece alguém que distrai no celular, bateu, e falou, mas eu estava devagar, mas foi tão forte, né? O carro ficou não sei quantas semanas no conserto e tal. Traiu. Na vida cristã, a gente também não pode se distrair. E em vez de olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o que é essa ideia? Ele é autor da fé porque ele deu exemplo, ele seguiu todas as instruções e orientações do Pai. Ele foi o pioneiro, autor, poderia ser traduzido por capitão, por príncipe. Ele é esse nosso capitão da fé, a gente deve segui-lo. Ele deu esse exemplo e foi com fé que ele desceu lá do céu, foi até Belém, que caminhou do Getsêmani até o Calvário, que ali da cruz e voltou até o céu. E ele é o consumador, ele também concluiu tudo isso. E é por isso que a gente pode segui-lo. Ele é autor também no sentido de nos dar essa fé, mas ele também garante que essa obra vai continuar assim como aconteceu com ele e foi finalizada. Se você olhar firmemente, você vai continuar ativo nessa dependência do Senhor. Não se distraia com trabalho, com dinheiro. Até a saúde, às vezes, pode roubar esse nosso olhar firme no Senhor. Lazer, outras coisas que facilmente começam a ser um tesouro no nosso coração. E a gente olha um pouquinho para lá, olha um pouquinho para cá, e um pouquinho ao lado, e a gente se distrai. E a gente perde esse sentido que nós estamos numa corrida. E que Deus espera que a gente consiga terminar a corrida. Não só que nós tenhamos iniciado bem a corrida, mas que nós também consigamos terminá-la com êxito, nessa confiança. E o Senhor Jesus, então, depois de ter nos precedido nessa fé, nessa caminhada na dependência de Deus, Ele está ali na glória, aguardando a volta dEle, onde nós seremos levados e Ele poderá ver o fruto do penoso trabalho de sua alma, de ver que você não só creu no Senhor Jesus, mas que você andou perseverantemente nesta caminhada cristã. E é isso que fez com que Jesus pudesse suportar a cruz, que é a continuação do texto, e não ter desistido. Se você deixar de olhar firmemente para o Senhor Jesus, você vai ser tentado a desistir dessa vida cristã. E vai começar a ter outros valores que você vai querer fazer um mix aí e querer juntar com a vida cristã. Mas essas outras coisas não vão fazer absolutamente nada. E o Senhor Jesus não desviou os olhos do Pai. E diz que, em troca da alegria, estava proposta, suportando a cruz, não fazendo caso da vergonha. Hoje ele está sentado à destra de Deus. Que gostoso quando formos recebidos pelo nosso Deus e ouvir servo bom e fiel. Fiel nesse olhar, firme, confiante no Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, na sua caminhada, não deixe de olhar esse Senhor Jesus. Ele que vai garantir que você continue ativo, que você continue perseverante. Um terceiro olhar, abra sua Bíblia em Atos. Atos capítulo 7. Nós temos nesse capítulo Estevão, um homem de Deus, um homem cheio do Espírito, um homem com sabedoria, com boa reputação. E nós temos nesse capítulo 7 a defesa de Estevão. Vocês conhecem a história? Ele foi ali um mártir, foi pego por causa da perseguição, pela fé que ele tinha no Senhor Jesus, então foi perseguido e pegaram Estevão, então, e nós sabemos que ele foi apedrejado. Mas olha o que acontece no final do capítulo 7, versículos 54 a 60. Qual é o olhar de Estevão? No momento de sofrimento intenso, de dor tremenda. E talvez esse olhar, ele pode se aplicar a você. Eu coloquei um olhar que traz paz e esperança em meio às grandes lutas. Às vezes na vida nós passamos por grandes lutas, por momentos difíceis, complexos, de sofrimento, de dor. Estevão aí é um exemplo. Para onde ele olhou? Qual foi o olhar dele nesse momento de tamanha dor? Nós lemos Atos 7, 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Para onde você olha quando você está passando por uma situação difícil? Uma situação que talvez perdure algum tempo? As tentações são inúmeras para a gente olhar para tudo quanto é lado. Procurar em pessoas, procurar em médicos, procurar em pessoas que vão me indicar, pessoas que vão resolver o meu problema. Mas Estevão olhou para o céu. E não só o céu físico, mas ele conseguiu olhar para o céu. E com os olhos espirituais, enxergar a glória de Deus, enxergar Jesus à destra de Deus. Ele conseguiu contemplar esse pós-morte. E você e eu precisamos olhar na eternidade. Precisamos enxergar essa glória de Deus. Precisamos enxergar Jesus ali à destra do Pai, porque é o lugar onde você e eu, que cremos no Senhor Jesus, estaremos. Se não, se eu olhar para as coisas aqui que são difíceis, como eu digo, a equação não fecha. Não faz sentido. Mas quando eu olho, eu consigo enxergar o Senhor Jesus ali na sua glória, glorificado, à destra do Pai. E o que nos diz Apocalipse? Nós estaremos aonde e fazendo o quê? Quando chegarmos lá, nós vamos contemplar esse trono. Nós estaremos ali em frente. Povos de toda língua, nações diversas, em pé, diante do Cordeiro. Eu vou ler o texto. Eis que grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Cante comigo. Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Estevão, e o louvor, Estevão, nesse momento de dor terrível, ele olhou para o céu e viu a glória de Deus, viu o Senhor Jesus. Olhe também nessa mesma direção. E aí você vai conseguir vislumbrar que a sua vida não é apenas para passar aqui alguns anos bem, feliz, onde tudo caminha bem. Mas a vida que realmente vai durar muito mais é aquela que ainda está por vir. Aquela onde estaremos na glória com o nosso Salvador. Quando está difícil, olhe para o céu. Faça como Estevão, que fitou os olhos para o céu. Primeiro olhar, um olhar que liberta, na cruz. O segundo olhar, que vai deixar você ativo e perseverante, olhar firmemente para o autor e consumador da sua fé. O terceiro olhar, um olhar que traz paz e esperança em meio às grandes lutas, e continua sendo no céu, no Senhor Jesus. O quarto olhar, abre no Salmo 73. O Salmo 73 foi escrito por um salmista chamado Asaf. E nos primeiros 17 versículos, nós temos o salmista olhando para os maus, olhando para os arrogantes, olhando para os perversos e avaliando um pouco a vida deles e dizendo: olha, eles estão melhor do que eu. Eles são maus, mas eles têm dinheiro. Eles são perversos, mas parece que a família deles... tudo dá certo. E ele olhava para os arrogantes, para esses ímpios, e se comparava e falava: mas parece que eles têm mais alegria do que eu. E nos primeiros 17 versículos nós vamos ler. Tentem pegar aí algumas palavrinhas aí, essa ideia que permeia essa primeira parte do Salmo. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, quase que eu tropecei. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, quase escorreguei. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam ou zombam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso,
achei muito pesada a tarefa para mim. Ele olha para ele e se lamenta do estado em que ele se encontra. Olha para os outros e fica, caramba, eu queria estar na situação deles. E o versículo 17, que é a dobradiça, que é a chave aí do Salmo. Até que entrei no santuário de Deus. E atinei com o fim deles. Meus queridos, na vida, não sei se com que frequência acontece isso para você, mas quantas vezes parece que tem coisas que não fazem sentido. E você olha para você, olha para um outro, talvez até um outro cristão, ou olha para alguém do mundo, e começa a se comparar, e você começa a falar assim, puxa, mas tudo isso parece que não faz muito sentido. Por que uns têm mais? Por que eu tenho menos? Por que fulano vai nessa direção e eu é tão difícil? Um olhar horizontal, ele impede a nossa caminhada com o Senhor. Mas quando Asaf entrou no santuário, que representa a presença de Deus, ou seja, quando ele foi e olhou para o Senhor Deus, aí ele conseguiu enxergar o cenário todo. Aí ele conseguiu enxergar, olha, o fim deles é triste. Aqui eles podem até ter alguma coisa que, aos olhos humanos, está dando certo. Mas o fim deles é a morte eterna, é a tristeza para todo sempre. E aí, então, na continuação do Salmo, ele começa, nesse olhar ali de Deus no santuário, ele começa a ver os benefícios. E a única coisa que vai te fazer ficar com um sorriso no rosto para sempre é estar sempre no santuário de Deus, na presença dele, olhando para ele. Olha só a continuação do Salmo. Versículo 18. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. É isso que vai acontecer com quem não coloca o seu olhar no Senhor Jesus e não tem a vida. Será destruído. Versículo 19. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que estão infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus, ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Vamos ler, repetir todo mundo o versículo 18. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. De novo, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus, ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Asaf só sossegou, só fechou na sua cabeça todo esse questionamento que não fazia sentido quando entrou na presença de Deus, quando entrou nesse santuário de Deus. E aí ele conseguiu ver a misericórdia de Deus para com ele. Conseguiu ver a graça de Deus para com a vida dele. E conseguiu ver o que acontece com quem é destituído dessa graça e dessa misericórdia. E o que nós lemos aqui são as alegrias, são os privilégios, as bênçãos, os benefícios de quem olha para o Senhor, de quem entra na presença desse Deus. Tu me seguras, tu me guias, Deus é a minha fortaleza, bom estar junto a Deus, o Senhor é o meu refúgio. Quando alguma coisa inquieta o meu coração, e essa semana aconteceu de novo, quando de repente algum relacionamento parece que começa a me afetar, quando alguma coisa que me frustra, quando alguma coisa que não fica redonda, quando alguma coisa lá no seu trabalho, uma palavrinha do chefe, uma palavrinha de um colega, ali na escola, alguém que te machuca, que mexe com os teus sentimentos, que mexe com alguma coisa, sejam valores ou simplesmente alguma coisa e começa a nascer de repente, alguma coisa de ódio, de raiva ou de algum desejo aí maligno, ou de replicar isso, vou contar isso para os outros, vou fazer a caveira desse sujeito. Se você se entregar a esse tipo de reação, você vai perder o sentido real da vida. E isso não fecha, é um espiral descendente, e essa equação nunca mais fecha, a não ser que você volte na presença de Deus, entregue essa pessoa a Ele, entregue as tuas reações e diga: ninguém vai roubar essa alegria que o Senhor Jesus me deu. Você não é determinado pelas pessoas e condutas das pessoas, mas pelo Senhor, pelo Espírito. E é por isso que Ele tem que estar no centro, Ele tem que ser o olhado todo dia. E é tão fácil, quando a coisa não fecha, quando a equação parece que está te corroendo. Foi o que aconteceu com Asaf, não sei quanto tempo durou, mas ele só conseguiu sossegar e falar: vou continuar minha caminhada, quando ele entrou na presença de Deus. Pode ser na sua família que rouba esse olhar da glória de Deus. Pode ser na rua, pode ser mesmo na igreja. Rapidamente, confesse a sua reação de incredulidade. Diga a Deus: não quero que esses pensamentos determinem o meu viver. Não quero que esses pensamentos dominem o meu coração, que está ficando triste. Entra no santuário. E aí você vai ver o fim que Deus reserva para você. Aí você vai se alegrar. E você vai ver o outro como sendo um motivo de oração também. Deus, ajuda-o. Esse outro a enxergar, também entrar no mesmo santuário, porque se ele é do Senhor, ele vai se alegrar também. E se ele ainda não é, então que ele tenha um olhar que liberta, que tem que olhar para a cruz. Aí você vai ter, você não vai estar corrompido pela situação, você vai estar de fora. E o teu olhar no Senhor vai te trazer paz. E esse olhar eu chamei de um olhar que tranquiliza e aquieta. E traz respostas duradouras. Traz resposta. Porque se, eu já vi isso, se eu me entrego a tentar equacionar o inequacionável, eu perco o foco e isso só me faz mal. Só me desestabiliza, me tira as energias, me rouba a paz. E aí o meu plano tem que ficar cada vez mais consistente. Aí eu me entrego a isso e é sem fim. Então, rapidamente, pare, cancele esses pensamentos. Diga a Deus: estão nas tuas mãos. Me arrependo de ter dado trela a isso. Aí volte no santuário. Aí você vai ver: puxa, tem um projeto tão lindo. Por que essas coisas tão pequenas estão me atrapalhando e me derrubando? E o último olhar. Abre Miqueias. Esse eu vou dar mais tempo para vocês. Achar Miqueias não é brincadeira não, né? Jonas, Miqueias, Naum. Se você achou Jonas, é um pouquinho depois. Se você achou Naum, é um pouquinho antes. Até eu tô com dificuldade de achar. Miqueias 7. Profeta Miqueias. Quem está com o celular é fácil, né? Você vai perder o hábito de procurar. Quando você pegar uma Bíblia em papel, eu quero ver. Miqueias 7. O primeiro olhar, um olhar que liberta. Qual que é esse olhar? Olhando para onde? Para a cruz. O segundo olhar, como é que vocês estão de memória? Hebreus, um olhar que vai nos manter ativos, perseverantes, olhando firmemente para o autor e consumador
da fé, o Senhor Jesus, para continuar nessa caminhada. O terceiro olhar, que traz esperança em meio às grandes lutas. Estevão fitou os olhos ao céu. Está difícil, tem uma coisa que está pesada. Olha para o céu. Aí você vai ver Deus, vai ver Cristo ali, e vai olhar, puxa, logo, logo eu estou lá também, né? Contemplando esse Salvador. O quarto olhar, um olhar que traz resposta, um olhar que aquieta, um olhar que traz paz, até que entrei no santuário. E aí consegui enxergar o desenho todo, o projeto todo. E aí parei de ficar me perdendo com detalhezinhos que só estão estragando esse projeto maior. E o último olhar é um olhar que você pode escolher. Miqueias 7. Ai de mim! O cenário aqui de Israel é um cenário de um povo, de uma nação longe de Deus, completamente distante, não tem piedoso, não tem... parecida com a nossa nação. É corrupção, injustiça, um cenário triste. Parecido com o mundo, mas como a gente está aqui no Brasil, né, tem muita semelhança. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima, não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos, que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam, a nossa nação tem alguns retos, graças a Deus, né? Lá estava pior. Todos espreitam para derramarem sangue. Cada um caça a seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação. O juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos de sua alma. E assim... todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro. O mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Deu para perceber a situação em todos os níveis, na área social, na área moral, na área familiar. Está tudo destruído. Mas o que, que nos diz aí o versículo 7? O profeta. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei na justiça, esperarei na escola, esperarei na segurança da minha cidade, esperarei no presidente, esperarei no prefeito, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Você está vivendo num contexto muito parecido com esse. Você pode escolher o teu olhar. O profeta falou, eu vou olhar para o Senhor. Parece que nem Josué, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês que decidam o que vocês querem. Você quer olhar para onde? Quer tentar um olhar horizontal? Olhe para o Deus da tua salvação. Porque esse colapso sem Deus, ele só pode ser revertido quando as pessoas olharem para a cruz, olharem para o Senhor Jesus. Mas você sabe para onde olhar? Tem muita gente que nem sabe que a solução está no Senhor Jesus, mas você sabe. E por que tantas vezes nós deixamos de olhar para esse Senhor e achamos que nós vamos conseguir resolver esses problemas todos sozinhos? Eu continuarei olhando para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Aí tudo está resolvido. Quando a gente olha para o Senhor,
Que segurança, não é verdade? Que segurança a gente poder olhar para o nosso Deus, da minha salvação. Que remete a alguma coisa que aconteceu, que foi essa libertação, mas que também aponta para aquilo que ainda está por vir, para você e para mim, que somos filhos do Senhor Jesus. Uma escolha onde olhar. Vamos relembrar dos cinco? Olhares? Está difícil, né? Mas olhe para Jesus, que você vai estar olhando no lugar certo. Para o céu, para Jesus. Hã? É o resumo, né? Mas lembra que tem, cada história vai trazer um ambiente diferente. Então, se você está vivendo e olhando à tua volta e falando, meu, caramba, o outro foi promovido já 3 vezes e eu estou aqui na mesma função já faz 3 anos. Entre no santuário de Deus. Eu já fiz 15 mil propostas e nenhuma fechou. Eu estou quase vendendo um monte de coisa, mas nunca vende. Entre no santuário. Aí você vai ter a perspectiva do que realmente a vida é. Aí você vai deixar essas coisas no devido lugar. Isso vai te trazer paz. Vai te trazer mais dependência do Senhor. Se você estiver vivendo uma dor aguda, como a de Estevão, apesar de o texto parecer que ele está tranquilo, mas era diante da morte. Ele fitou os olhos ao céu e conseguiu enxergar esse cenário da eternidade. E aí ele adormeceu. Adormeceu. Você vai conseguir dormir se você fitar os olhos no Senhor Jesus. Se você está aqui e ainda não creu no Senhor Jesus, olhe para a haste, olhe para a cruz e creia que só Jesus salva. Ele é o que Deus mandou para trazer salvação. Se você está na caminhada cristã e se distraiu com outras coisas, volte a olhar firmemente para o autor e consumador da sua fé. Esqueci de um? E Miqueias, olhe. Escolha você, não escolha, não pensa que é em grupo. Não é uma coisa coletiva. Se todo mundo olhar, eu também vou olhar. Não, decida você. Eu vou seguir o meu Senhor, vou olhar para Ele. Amém? Baixe a sua cabeça e reafirme, quem sabe aí, nessa semana. Você vai ser distraído essa semana, não com celular, talvez com celular, mas não estou pensando em trânsito, não. Você vai ser distraído com Facebook, você vai ser distraído com celular, com muitos pensamentos que podem te tirar os olhos do Senhor Jesus. Tirar os olhos da palavra de Deus, tirar os olhos realmente do sentido que só Jesus dá para a vida. Então peça a Deus, me livra do mal essa semana, quero olhar para o Senhor Jesus, quero olhar para a cruz, quero ter paz, quero viver com respostas resolvidas e por isso quero ficar na tua presença. Obrigado, Deus, porque um dia o Senhor olhou para nós. O Senhor olhou a nossa miséria. O teu olhar foi um olhar de compaixão. Foi um olhar de eu tenho solução para ele. Obrigado porque o Senhor nos trouxe para perto de ti. O Senhor nos tirou do império das trevas, nos colocou sobre uma rocha, nos colocou no reino do Filho do Teu amor, e nesse reino nós estamos. E nós queremos continuar nele. E nós não queremos perder um segundo de olhar para aquele que reina, que é o Senhor Jesus. Ó Deus, que essa semana seja uma semana de um olhar firme na Tua pessoa. Livra-nos das distrações. Livra-nos, Deus, dos pensamentos que vão nos levar longe da vida que é somente em Cristo. Livra-nos de nos enredarmos com as coisas deste mundo e trocarmos a Tua presença com essas coisas. Senhor Deus, guarda cada um aqui que está nesse salão. Igualmente as crianças que estão lá atrás e os adultos. Guarda o Teu povo, Deus. E que o Senhor nos dê a graça de ter uma semana onde somente importe o Senhor Cristo, crucificado, ressurreto. Nós queremos contemplar essa Tua glória e queremos viver para essa Tua glória. Nos ajuda, Deus, em nome de Jesus. Amém.